Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Eu sou Mel Vieira e hoje nós vamos falar sobre nutrição hospitalar. Convidamos a doutora Cristiane Mártires, que é nutróloga contratada do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Ela também é supervisora da residência de nutrologia do HC. Vamos então falar sobre este assunto, né? Seja bem-vinda, doutora Cristiane.
Muito obrigada, obrigada a todos e à Rádio USP. Espero que a gente consiga ter um bom bate-papo aí sobre desnutrição.
Com certeza. Doutora Cristiane, eu gostaria que, antes de qualquer coisa, a senhora explicasse para a gente o que é e qual é a função da nutrição hospitalar.
Então, a função da terapia nutricional dentro do hospital é assegurar que todas aquelas pessoas que estejam internadas e até também, por que não, dos pacientes em consultas ambulatoriais, eles tenham o seu direito assegurado à alimentação. Então, é o fornecimento de nutrientes o suficiente para que possa ajudar na recuperação da sua doença, né? Na manutenção do seu estado de saúde, assim como na recuperação da sua doença de base.
E o que é a desnutrição e quando ela ocorre, né?
Então, a desnutrição hospitalar, eu posso dizer assim que ela é seguramente uma das patologias mais prevalentes do nosso meio. Infelizmente, apesar de ser um direito do paciente, nós sabemos que a maioria dos nossos doentes não tem esse direito assegurado. Seja por uma ingestão suficiente ou simplesmente pelo não reconhecimento de que esse problema está ocorrendo. Acho que essa é a principal causa hoje em dia da desnutrição, é isso, esse não reconhecimento de que o paciente não está recebendo a quantidade suficiente de nutrientes.
E por que isso ocorre, esse não reconhecimento? De onde parte isso? Por quê?
Olha, isso é um problema muito antigo, que não é limitado ao Brasil. Mas a cultura dos meios de saúde, dos profissionais de saúde, é simplesmente, ela não passa. Ela considera realmente a alimentação como um cuidado secundário. Ah, o paciente não está comendo a comida do hospital porque ele é enjoado ou porque ele não quer. E às vezes isso se quer quando se é perguntado. Eu falo pela minha profissão, eu sou médica, mas nas escolas médicas talvez isso esteja começando a mudar. Nós somos ensinados a perguntar se o doente teve febre, nós somos ensinados a perguntar se ele teve diarreia, se ele está com dor, mas nós não somos ensinados a perguntar se a pessoa comeu no dia anterior e o que ela comeu. E é um conhecimento muito antigo, né? Qualquer avó que diz que saco vazio não para em pé. Sim. E nós não somos ensinados a ver isso. Então, já começa daí dessa falta de reconhecimento. Quando você já vê que o paciente está muito desnutrido, quando as intervenções já não têm a mesma eficácia que teria, é que são chamada a atenção para o problema.
Que aí é feito, então, um tratamento de choque.
Que na maioria das vezes não, já é tarde demais, né? Não tem o melhor efeito que teria se já fosse encarado o problema desde o começo.
Quer dizer que a desnutrição, ela pode levar à morte.
Pode. Não só a desnutrição, como a terapia nutricional errada. Por que falo isso? Porque, olha, a gente chegou aqui nesse ponto, vamos imaginar um doente que passou muito tempo sendo negligenciado esses aspectos e o cuidado, e de uma hora para outra alguém percebeu, ele está desnutrido, não vou conseguir fazer a minha cirurgia tal dia que estava proposta para fazer. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer tudo que eu posso. Vou começar a nutrição por veia, por sonda, por boca. Se duvidar, até qualquer meio que eu puder nutrir esse doente, eu vou fazer. E vou fazer isso tudo de uma vez. Mas existem consequências também para esse tipo de intervenção tão rápida, né? Existem problemas como a síndrome de realimentação, que podem levar à morte. Então, não basta eu me desesperar e atentar de uma hora para outra para esse tipo de problema. Tudo tem que ter um planejamento e um tempo certo para ser executado.
Doutora Cristiane, esses casos de desnutrição frequentes nos hospitais, né? Eles estão relacionados normalmente com outras doenças?
Sim, na verdade, trata-se de um ciclo vicioso, em que a doença ela favorece a desnutrição, na medida que muitas vezes ela é um estado inflamatório, o doente não tem fome, outras vezes ele está internado com uma série de dispositivos que dificultam a sua alimentação, tem a ingestão de medicamentos que alteram o apetite também, ou o aproveitamento do alimento ingerido. E se a gente levar em conta também o tempo, os vários dias em jejum, que às vezes é preciso que o paciente fique aguardando exames, ou então para a realização de procedimentos que às vezes não são realizados. Então, todos esses fatores juntos, eles levam à desnutrição, e a desnutrição por si só fecha o ciclo, piorando a doença de base do doente.
E quando a nutrição hospitalar ela é necessária, né? Para um paciente, e como ela é feita?
Então, a nutrição hospitalar ela é necessária para todos os doentes, né? Na verdade, não é que eu vá fazer terapia nutricional para todos os doentes, mas todos têm que ser avaliados quanto à sua ingestão e quanto ao seu estado nutricional. Se aquele doente teve uma perda de peso recente, involuntária, se aquele doente está se alimentando bem, se ele está passando por uma doença que compromete muito seu estado nutricional. Tudo isso eu tenho que avaliar. Que é, na verdade, a nossa triagem nutricional. Dessa triagem, alguns serão selecionados que eu preciso fazer uma intervenção um pouco maior, né? Então, e aí desses, por vezes eu opto por iniciar a nutrição por sonda, por vezes eu opto por iniciar uma suplementação oral, ou por vezes o paciente tem que acabar se alimentando pela veia mesmo, que é o que chamamos de nutrição parenteral.
Há pesquisas que indicam que 40% dos pacientes internados em CTIs têm uma ingestão calórica deficiente, né? O que isso significa para o paciente e por que isso acontece?
Olha, isso significa, em termos bem, bem claros, assim, um aumento de mortalidade, um aumento de tempo de internação hospitalar, uma menor resposta aos tratamentos oferecidos, uma menor cicatrização de feridas, uma maior taxa de reinternação no hospital, e para o hospital, com certeza, significa maior custo de internação. Então, a gente vivemos num país com problemas econômicos enormes, em que o dinheiro é muito mal gerido, e essa parte negligenciada do cuidado, ela nos traz, além de prejuízos em relação ao paciente, prejuízos financeiros em relação aos cuidados da saúde.
Quer dizer que, além de necessária, a nutrição hospitalar, ela pode tornar o tratamento mais barato, os custos hospitalares mais baratos, com uma internação,
mais
de repente,
curta.
Mais curta, né?
Sim, e com menos consequências, porque nós sabemos, por exemplo, que um paciente desnutrido, ele tem uma maior propensão a infecções. O custo relacionado a uma infecção num paciente CTI é altíssimo. Então, toda vez que a gente pode evitar isso, que um paciente cicatrize uma ferida cirúrgica mais rápido, que ele volta, que ele sai do ventilador mecânico mais rápido, então isso significa uma economia, em termos financeiros, fantástica. Né? Agora, por que isso acontece? De novo, porque infelizmente a cultura dos meios de saúde é considerar os cuidados com a alimentação como uma coisa secundária. Hoje nós vivemos num meio em que a obesidade ela é muito prevalente. Uhum. Então, por exemplo, é comum, infelizmente, ainda hoje, nos dias de hoje, nós ouvirmos que aquele paciente que está internado no CTI, que está há 3-4 dias de jejum, vai se beneficiar disso, porque ele vai perder peso. Mas não é assim que um doente deve perder peso, num momento de estresse metabólico, em que ele tem várias outras doenças acontecendo, em que ele tem que fechar feridas. Então, tudo de novo, tem seu tempo. Aquele momento ali é o momento dele ser bem nutrido para sair daquele CTI.
E 3-4 dias é o suficiente para que uma pessoa doente seja considerada desnutrida?
Então, o diagnóstico de desnutrição, ele leva vários fatores em consideração. Leva o seu estado prévio do doente, o insulto a que ele está sendo submetido nesse momento. Você veja que se eu tiver uma pessoa previamente rígida e que sofreu uma queimadura extensa, né? Uma queimadura com mais de 40, 50% do sua superfície corporal. Embora ela estivesse previamente rígida, esse insulto é um insulto muito grande. Então, só pelo que aconteceu com ela já está no risco nutricional altíssimo. Agora, também tem um outro doente que ele já vem adoecendo há uns 6 meses, perdendo peso. Esse já está desnutrido também. Então, ela leva esse diagnóstico de desnutrição, ele leva fatores de diversas origens. Né?
E qual a importância de uma ingestão calórica adequada para os pacientes que se encontrem em CTIs?
É importante porque, veja, o CTI é o centro do hospital que tem os doentes mais críticos. São doentes que muitas vezes não conseguem manter sua pressão arterial por si mesmo, precisam de drogas, não conseguem respirar espontaneamente. Muitas das suas funções são delegadas a terapias externas, máquinas de diálise, né? A pessoa por si só ela não consegue se manter. E aí, de repente, tem uma série de outros procedimentos, infecções e tudo. E a pessoa precisa de nutrientes para quê? Para se recuperar disso, para voltar a assumir com a sua autonomia como indivíduo. Então, você acaba estando num ambiente com um insulto grave, com vários outros fatores estressores e sem um aporte para suprir essas demandas em excesso. Acaba que realmente a pessoa não consegue se recuperar em algumas vezes, ou se recupera com sequelas.
Especialistas em nutrologia, ouvidos por um grande jornal há não muito tempo, disseram que o estado nutricional dos pacientes, tanto os que entram, né, quanto os que já estão hospitalizados, costumam ser considerados secundários. É o que a senhora falou agora há pouco, né? É dado mais importância, então, aos medicamentos?
Sim.
E como que é feita a avaliação nesse paciente, desse paciente?
Então, o Ministério da Saúde e a Anvisa, há mais ou menos, olha, desde 98, nós, ou talvez até um pouco mais antigo, nós já temos registros de legislação que exigem que em cada centro, cada hospital que tenha terapia nutricional enteral e parenteral, haja uma equipe multidisciplinar de terapia nutricional. Atualmente, no país, mais ou menos, mais de 5 mil unidades hospitalares, nós temos apenas 424 que já cumpriram essa norma. E mesmo as que cumpriram, elas não conseguem fazer com que efetivamente essa EMTN, que é como nós chamamos, essa equipe multidisciplinar, em que ela trabalhe efetivamente. Então, a avaliação desse doente, ela faz parte do trabalho, das atribuições dessa equipe multidisciplinar. É ela quem avalia o estado do doente, é ela quem indica as terapias necessárias, avalia os resultados e possíveis complicações e faz o manejo nutricional do paciente internado.
Certo. Quadros graves de inflamação, né, de infecções, doenças agudas, como a senhora também já citou aí mais ou menos por cima, né, colaboram para que esse quadro de desnutrição prevaleça, né? Por quê? O que acontece quando a pessoa tem uma infecção, quando ela está com uma doença mais grave? O que que leva normalmente à desnutrição nesses casos?
Bom, normalmente, quando nós estamos aí no nosso modo de funcionamento, né, normal, o que acontece? Nós nos alimentamos regularmente e uma série de hormônios trabalham no sentido de aproveitar esses nutrientes, de digerir e assimilar e aproveitar esses nutrientes ingeridos. No entanto, no momento de estresse, o que acontece? E quando eu falo estresse, não é aquele estresse chateação nossa, não. É um estresse
do dia a dia, né? Aquela coisa de, eu já estou estressada.
Eu estou estressada, não é isso. É um estresse metabólico, um paciente que sofreu um acidente de carro. Naquele momento, o nosso organismo ele se desvia para reparar o tecido, para fechar um vaso que está sangrando, ele faz outras prioridades. Só que nisso, os nossos hormônios, eles acabam funcionando no sentido de não assimilar completamente esse nutriente. É o que nós chamamos de resistência, uma resistência insulínica, tá? E aí, nesse sentido, não só a pessoa parou de ingerir, porque, obviamente, às vezes ela está comatosa, às vezes ela, né, parou de ter apetite, todos esses outros fatores que nós relacionamos, o pouco que é ingerido não é assimilado. E isso é uma característica de estados inflamatórios de qualquer origem. Pode ser um processo de câncer, pode ser um processo de trauma, como um acidente de carro, pode ser um processo de uma doença, às vezes até mais aguda, mas que tem um insulto grave, uma infecção, por exemplo, como uma febre amarela que está aí em voga, uhum, né? né? Então, estados inflamatórios em geral, eles dificultam por si só a assimilação de nutrientes.
E como a terapia nutricional influencia na recuperação desses pacientes? E pacientes, a senhora citou, entre as muitas doenças que existem, né, citou algumas como o câncer, né, o paciente está em casa, tá? Como que é visto a desnutrição desse paciente, que é acompanhado pelo hospital, mas passa boa parte em casa?
Olha, é assim, se já está difícil no hospital, em casa é mais difícil ainda. Nós, e aqui eu falo nós, não só a comunidade médica, mas a população em geral, nós temos uma tolerância muito grande com a desnutrição. Então, se eu vejo um paciente que está com câncer, é comum eu falar assim, ah, ele não está comendo, ou então ele está muito magrinho. Mas dificilmente eu chego a pensar que isso pode ser revertido. Dificilmente eu chego a pensar que, ah, será que eu posso encaminhar esse paciente? Será que eu posso marcar uma consulta para o meu pai, para o meu ente querido aí, para alguém que faça ele comer um pouquinho mais? Né? Nós, na verdade, de alguma forma, nós associamos que isso é inerente à doença e que isso não muda. E não é verdade. Nós temos resultados de pessoas que evoluíram melhor. Às vezes, por vezes acontece da doença de base não ter mais cura. Mas você consegue melhorar a qualidade de vida do doente. E isso é fantástico, né? Às vezes você oferecer para uma pessoa possibilidade dele provar uma comida que ele não provava, que ele não comia mais. Então, é como dizer, às vezes nem sempre a gente cura, mas a gente pode amenizar o sofrimento também.
É muito interessante, né? E no caso de pacientes graves, tá? Pacientes que tenham esse acompanhamento, que estejam em casa, tal, né? A gente está falando aí de oferecer mais para a pessoa que está ali doente, né? Mas existe algum outro tipo de intervenção que possa ser feito dentro da nutrição, né, para o paciente que não está lá no hospital, está em casa? Existe algum outro tipo de intervenção que possa
Você
ser feita?
Você fala de tipos de terapia que a gente pode
Sim.
empregar? No Brasil a gente tem uma facilidade grande de fazer a terapia nutricional enteral, que é quando o doente, ele é aquela alimentação por sonda, ela não é feita só no ambiente hospitalar, pode ser feito no domicílio também. O doente, obviamente, ele encontra uma resistência inicial, né? Não é agradável, assim, da gente pensar que eu vou me alimentar por sonda. Mas o que nós observamos na prática é que, vencida essa resistência inicial, e quando a terapia caminha bem, o doente ganha peso, ou o doente começa a ter mais disposição, porque isso também é interessante, né? A resposta, a aceitação é muito boa. A terapia nutricional enteral, ela é indicada, uma indicação médica, quando o paciente não consegue atingir as suas necessidades por via oral, pela boca. Seja porque ele não quer, né? Digamos que tem um paciente que tem uma falta de apetite assim imensa, ou porque ele não consegue. Às vezes o paciente tem uma obstrução e ele não consegue engolir, ou às vezes ele tem um problema de fraqueza da musculatura do esôfago e não consegue deglutir, não consegue engolir direito. Então são várias causas. Além disso, existem situações em que mesmo a sonda não é possível ser feita. A gente já faz a terapia nutricional parenteral, que é a comida pela veia. No Brasil, ela ainda é feita de maneira incipiente, assim, em casa, né? No hospital, a gente já utiliza bastante há muito tempo, mas em casa é complicado porque a gente tem problemas sociais muito grandes. O paciente que usa parenteral, ele tem muito risco de infecção, exige um manejo financeiro também um pouco mais complicado, mas existem alguns centros no Brasil que já conseguem fazer em domicílio. Aqui em Ribeirão a gente tem um centro importante de nutrição parenteral para pacientes que não têm grande parte do intestino, né? E são essas mais ou menos as terapias. Mas sendo que é importante frisar de novo, a legislação desde 1998, que é a legislação que rege a terapia nutricional enteral, ela já fala da importância dessas equipes de terapia nutricional, que são equipes multidisciplinares, são equipes que têm médico, um nutricionista, farmacêutico e enfermeiro. Esses quatro profissionais, no mínimo, são o mínimo exigido. E eles têm que ter uma especialização em terapia nutricional. qualquer outro médico que esteja dentro de uma unidade hospitalar e que ele queira prescrever enteral ou parenteral, ele deve fazer em consonância com o que diz a equipe do seu hospital.
Ele, por si só, por ser médico só, ele não pode prescrever, não pode. Ele tem que ter um acompanhamento de um nutrólogo, de uma equipe de uma da terapia. Equipe.
Exatamente, porque existem riscos que a gente, quando eu digo médico, ou às vezes um outro profissional da área, um acompanhante, a gente nem se imagina o que aquilo pode trazer de risco para o doente.
Doutora, eu vou repetir. Como a terapia nutricional é vista hoje dentro dos hospitais?
Infelizmente, é importante dizer assim, eu vou frisar de novo também. Assim, como você repetiu a pergunta, eu vou frisar. É vista como um cuidado secundário. E isso é, como dizer assim, uma tragédia. Porque nós temos aumento de mortalidade, não só pela falta, como quando ela é feita de um modo errado, né? Nós temos um aumento de custo, aumento de tempo de internação, dificuldade de cicatrização de feridas, aumento de taxa de infecção e pior, uma vez que o doente venceu tudo isso e for para casa, ele ainda tem uma chance maior de ser reinternado por causa disso. Então nós temos que parar de considerar como cuidado secundário. A alimentação, o direito à alimentação é assegurado no artigo 6º da Constituição Federal. Todo indivíduo brasileiro, ele tem direito à alimentação. E esse direito está sendo negado diariamente aos nossos doentes internados.
Então, essa terapia é um direito do paciente.
É um direito do
paciente. Que está sendo negado.
Que está sendo negado.
E o que pode ser feito para melhorar isso?
Ah,
com relação aos hospitais,
eu acho
quem deveria.
Que nós como profissionais e nós como acompanhantes, nós como pacientes, nós devemos cobrar a existência desses cuidados, né? Então, isso vai desde cobrar a existência da equipe, a todo dia quando o médico vai lá nos avaliar, todo dia pergunta, como é que o senhor passou? Informe se você comeu bem, se você não comeu bem. É uma queixa sua que, se às vezes o profissional não lembra, você tem que questionar, né? Não aceite como normal, como se fosse uma coisa que acontece com todo mundo, você não se alimentar, você emagrecer, perder peso em vigência de um processo de doença. Nós temos que cobrar nossos direitos. Sei que é um momento de fragilidade, né? Você está lá internado, com dor, longe da sua casa, mas aí é aquele momento de você pensar que esse sofrimento poderia ser abreviado se eu estivesse me alimentando melhor, se estivesse me sendo assegurado o direito à alimentação. Então, é parte nossa, da nossa cidadania, cobrar o que está na lei. Nós não cobramos que o hospital tenha médico, que tenha enfermeiro, que tenha tal equipamento. Então, está na lei que devem existir equipes que manuseiem só a alimentação.
Certo. E o SUS oferece esse tratamento gratuitamente?
Bom, deveria, né? Na verdade, não posso chegar aqui e dizer que o SUS não oferece alimentação para todo mundo, porque oferece. Mas ele não sabe como que é aceita essa alimentação. Ele não sabe, na maioria dos hospitais você não faz essa verificação. Em relação às terapias mais invasivas, como a enteral e parenteral, nós temos uma enorme quantidade de hospitais que não têm essas equipes, que não veem a necessidade e não contratam, e que fazem a terapia nutricional quando fazem do jeito que conseguem fazer, mas não do jeito que é certo. Então, eu posso dizer que oferece, em alguns hospitais oferece, mas se é realmente da melhor maneira, da maneira certa, aí não posso assegurar realmente que o SUS ofereça esse tipo de cuidado.
Quer dizer que no Brasil não são todos os hospitais habilitados para a terapia nutricional?
Não. Na verdade, se faz, mas sem essa... essa prerrogativa aí de que você tem que ter as equipes para manusear. Então, você tem até a dieta enteral por sonda, você tem a nutrição parenteral para infundir na veia, mas a maioria das pessoas que prescrevem e administram não são treinadas para esse tipo de cuidado. E o que, que isso implica? Que se eu tiver uma complicação relacionada a isso, eu não vou nem saber por onde começar a tratar. Né? Eu não vou, são coisas, esses aspectos simples, às vezes é uma interação do nutriente com a droga que está atrapalhando a medicação, às vezes é uma nutrição que está sendo feita de forma inefetiva, naquele, um valor calórico que está abaixo do que seria necessário para aquele doente, né? É uma nutrição que é feita, mas que não resolve o problema.
Eu gostaria que a senhora dissesse, aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, como é feita essa terapia?
Bom, aqui nós contamos com uma equipe de terapia nutricional multidisciplinar. Eu sou uma das médicas, né, que faz essa avaliação. Avalio os pacientes que estão em uso de terapia nutricional parenteral. E o gienteral acaba o que nós vemos quando há alguma intercorrência com a terapia. Então, você vê que mesmo aqui no Hospital das Clínicas, que é um centro formador, eu ainda não consigo fazer como é o certo, que eu ver todos os doentes. Eu não consigo por quê? Por falta de pessoal, né? Sim. E, infelizmente, eu me atenho aqui às atividades do campus. Na unidade de emergência, nós não temos nutrólogo. Então, vez por outra, a gente acaba recebendo um pedido de interconsulta, alguma coisa, mas não é o ideal. Você vê que aqui mesmo, no centro formador, ainda não há pessoal suficiente para que todos os doentes em terapia nutricional sejam avaliados pelo especialista.
Eu gostaria que a senhora, de uma forma rápida, por favor, dissesse alguma coisa que, por um acaso, eu não tenha dito, não tenha perguntado, que a senhora acha importante.
Ah, eu acho importante, na verdade não foi nem que você não comentou, eu acho que a população, eu quero frisar porque realmente é importante, não só a nossa população, como os nossos gestores se atentem para esse ponto, né? A população, porque como nós já dissemos, é um direito que nos está sendo sistematicamente negado. E aos gestores, porque é realmente um ponto de lucro que está sendo perdido. A terapia nutricional, ela reduz custos. Então, é necessário que haja um investimento efetivo nesse ponto. Né? Na contratação, nós temos trabalhos publicados aí em diversos jornais importantes do mundo que mostram uma redução de custo substancial com o emprego de terapia nutricional. É uma coisa simples, que se for bem feita pelo tempo necessário, você consegue ajudar o doente e consegue ajudar o hospital. Muitas vezes, quando a gente conversa com um gestor, alguma coisa, particularmente eu tenho uma empresa que também faz isso de terapia, trabalha com terapia nutricional, quando a gente tenta convencer um gestor de uma unidade hospitalar que esse é um cuidado necessário, geralmente o que a gente ouve de resposta é que não, está bom do jeito que está, e não está bom do jeito que está. Nós estamos perdendo pessoas e estamos perdendo lucro. É isso que tem que ser bem frisado para que a população e os gestores repensem na atenção que está sendo dada à alimentação dentro do hospital.
Falta uma visão humana e comercial.
Uma visão humana e comercial.
Eu agradeço muito a presença da doutora Cristiane Mártires aqui no Saúde Sem Complicações. Ela veio falar para a gente sobre nutrição hospitalar. Ela é nutróloga contratada do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e também supervisora da residência de nutrologia do Hospital das Clínicas. Muito obrigada, doutora Cristiane.
Eu é que agradeço.
Obrigada. E se por um acaso restou alguma dúvida, se você tem alguma dúvida, basta você enviar para cá o seu e-mail, tá bom? Para o imprensa.rp@usp.br. Ele vai ser encaminhado para a doutora Cristiane. Muito obrigada, doutora.
Obrigada.
O Saúde Sem Complicações volta na próxima semana, na próxima terça-feira, à 1 da tarde.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.